Cumprimento colegas vereadores, funcionários da casa, a quem nos assiste no plenário, aos que nos escutam pela rádio alternativa, a rádio agudo, a quem nos assiste pela rádio alternativa também e via internet. Peço ao secretário que faça a verificação do quórum.
Temos a ausência da vereadora Anice e os demais vereadores estão presentes, portanto, há quórum.
Invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 100ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Passamos à apreciação das atas de número 36 de 2023 e 37 de 2023. Coloco as atas 36 de 2023 e 37 de 2023 em discussão. Coloco as atas de número 36 de 2023 e 37 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levante-se. As atas 36 de 2023 e 37 de 2023, aprovado por unanimidade de votos. Passamos aos espaços das correspondências. Vereadores que quiserem a leitura de correspondências, esse é o espaço. Não havendo interesse, peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de lei número 52 de 2023 concede incentivo industrial à indústria de calçados Vênus Limitada. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação desta colenda Casa Legislativa o projeto de lei que concede incentivo industrial à indústria de calçados Vênus Limitada. De acordo com a lei que institui o programa Desenvolve Agudo e garante auxílio também aos empresários locais, submetemos a matéria para autorização do Poder Legislativo. Saliento que os requisitos descritos na lei já foram analisados pelo comitê gestor do programa, onde verificou-se que a empresa completou a listagem de documentos para integralizar a solicitação. Desta análise, o comitê executivo decidiu pela concessão no valor de R$ 4.500 mensais pelo período de 12 meses, totalizando R$ 54.000, reais, valor este compatível com as comprovações acostadas pela empresa a título de ressarcimento com despesa de aluguel. A empresa está em constante fase de expansão, gera até o presente montante de 48 postos de trabalho, com projeção de aumento desse número, onde engloba a questão social, gerando geração de renda e seus impactos positivos juntos ao município, como grande potencial de retorno em contribuição de impostos, procede-se à solicitação para esta colenda Casa Legislativa a aprovação do valor de incentivo, não observando o limite disposto no artigo 20 da Lei número 2.214 de 2021. Sendo assim, senhor presidente, senhores vereadores, contando desde já com o especial apoio de cada um para a plena aprovação desta proposta legislativa, aproveitamos o ensejo para reiterar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Projeto de lei número 53 de 2023. Autoriza a contratação de farmacêutico para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação desta colenda Casa Legislativa o projeto de lei que autoriza a contratação de farmacêutico para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Justificamos a necessidade da contratação, considerando que o município não realizou concurso público para este cargo, que era ocupado antes da realização do certame, em 2022, por servidor efetivo e estável que pediu exoneração. O Poder Executivo realizou concurso público para diversos cargos em 2021 e 2022 e, frisa-se, não incluiu o cargo de farmacêutico por não haver previsão de aposentadoria da ocupante na época e por haver apenas uma vaga no quadro de cargos do município. É sabido pelos nobres edis que a falta do profissional da farmácia básica municipal pode ensejar em multa ou fechamento da mesma, sendo de extrema necessidade suprir a falta deste profissional. Sendo assim, senhor presidente, senhores vereadores, contando desde já com o especial apoio de cada um para a plena aprovação desta proposta legislativa em regime de urgência, aproveito o ensejo para reiterar votos de estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Requerimento número 37, de 31 de julho de 2023. Para Sua Excelência, o senhor vereador Auro Quirinos, presidente da Câmara Municipal de Agudo. A vereadora que se subscreve na forma do que dispõe o artigo 176, inciso 2º, parágrafo 3º, e com a prerrogativa que lhe dá o artigo 16, inciso 3º, todos os regimentos do regimento interno, requer licença para tratar de interesse particular no período de 1º de agosto de 2023 até, inclusive, 31 de agosto de 2023. Agudo, 31 de julho de 2023, vereadora Anice Soares. Requerimento número 38, de 31 de julho de 2023. Para Sua Excelência, o senhor vereador Auro Quirinos, presidente da Câmara Municipal de Agudo. O vereador que este subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120 e 176, parágrafo 2º, inciso 9º do regimento interno, requer realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação do projeto de lei 51 de 2023. Agudo, 31 de julho de 2023, vereador Pato Niemeyer. Requerimento número 39, de 31 de julho de 2023. Para Sua Excelência, o senhor vereador Auro Quirinos, presidente da Câmara Municipal de Agudo. O vereador que este subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120 e 147, inciso 2 e 148, inciso 1 do Regimento Interno, requer que o projeto de lei 53 de 2023 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 31 de julho de 2023, vereador Pato Niemeyer. Pedido de informações número 18 de 28 de julho de 2023. O vereador que esse infracionado com base nos artigos 178, inciso 2º, do parágrafo regimento interno, apresenta ao plenário o seguinte pedido de informações dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9º da Lei Orgânica Municipal, apresente as seguintes informações sobre o recebimento de valores pelo servidor Fernando Dico desde janeiro de 2021. Se a questão foi tratada com o Ministério Público, B. Se houve recebimento de valores indevidos, o montante total, C. Se tais valores foram devolvidos ao município. Agudo, 28 de julho de 2023, vereador Bode. Seriam essas proposições para hoje, senhor presidente.
Passamos aos oradores do espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passo a palavra à vereadora Isabela Lamaizão.
Cumprimento o presidente da casa, colegas vereadores, servidores, ouvintes também da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, saudar todas as pessoas presentes no plenário e o orador da tribuna livre, Givago Littke. O assunto que trago a esta casa é sobre um questionamento da comunidade. Elogios aos eventos da festa da Folks, que teve toda essa dimensão e todo esse sucesso, uma das maiores festas que já tivemos, com a organização de várias atrações, entre tantos eventos, durante os 3 dias. E com isso chega a curiosidade e o questionamento de algumas pessoas sobre a despesa que teria o município com uma festa desta plenitude. Fui questionada por várias pessoas referente ao valor das despesas, com ornamentações, shows, servidores, lugares que foram disponibilizados também para os expositores, imprensa. Não é nenhuma crítica referente aos gastos, mas acredito que o governo, de alguma forma, poderia expor os gastos à comunidade, fazendo uma comparação de investimento em atrações que foram disponibilizadas nesta festa. Sabendo também, sabemos que a secretaria tem orçamento para tais eventos, que foram espetaculares. Tenho certeza que a Agudo pode ter orgulho da festividade que realiza cada ano com as suas inovações, mas muitas pessoas me fizeram este questionamento, e certamente os colegas vereadores também, aos colegas, né? Então, deixo aqui então esse pedido, quem sabe, para ter uma geral e dar esse esclarecimento à comunidade. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Senhor presidente, demais vereadores, pessoas que nos acompanham pelas rádios, pelas mídias sociais, ao orador da noite, senhor Givago Littke, e também as pessoas que nos acompanham presencialmente aqui no plenarinho. O meu assunto, como sempre, no meu primeiro espaço, são assuntos propositivos e não poderia ser diferente no dia de hoje. Durante a semana, a gente teve aí a segunda edição da Copa Ilo Friedrich de futebol de categorias de base, futebol de campo, e com certeza, novamente, a gente teve o fechamento no dia de ontem, no domingo, com grande sucesso, né? No último sábado, em especial, eu percorri, juntamente com o chefe de gabinete, o Fernando Dikoff, as praças esportivas onde estavam acontecendo os jogos, e na sequência também, juntamente com o prefeito Luiz Henrique Kittel e assessor jurídico, o Gabriel Drescher, né? Onde constatamos, e com toda certeza, in loco, nas praças esportivas e conversando com as pessoas, as pessoas que estavam envolvidas das entidades, né, que mais uma vez se teve grande êxito com essa meninada de todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim, da onde eram oriundos as equipes que aqui vieram disputar esta segunda Copa, né? E a gente observou também nesses 5 dias aí, a partir de terça-feira até no dia de ontem, a grande movimentação dentro do nosso município, no comércio, enfim, nas nossas ruas, no nosso interior, especificamente lá na Praça Esportiva do Porto Alves e também aqui no centro da cidade, no Avenida, né? Então, que foram as duas praças esportivas onde o município de Agudo sediou, né? E também lá em Paraíso do Sul, também como Dona Francisca, né? Acredito que, mais uma vez, com grande êxito, né? 800 pessoas, ou muito mais que isso, com certeza, porque a gente viu a presença de muitos pais, de muitos parentes, dos atletas, de muita gente das delegações aí dos clubes que participaram. Então, isso deixa, eu acredito que deixa todos aqui em Agudo muito felizes, né? Principalmente quem é ligado à área esportiva e quem é simpatizante do futebol de campo e de uma disputa a este nível, né? Com certeza deve ter gostado muito. Enfim, os campeões, aí os meninos do Avenida, né? Da captação do Grêmio, fizeram a alegria dos torcedores da casa ao vencer a segunda Copa Ilo Friedrich de futebol de Agudo, categoria sub-16, no caso, ano 2007. As partidas da final da competição ocorreram ontem, dia 30, no Atlético Clube Avenida. O time que representou Agudo nas finais venceu nos pênaltis no placar de 4-3, o L10-OTG de Santa Catarina. Desde o início da semana passada, como frisei anteriormente, mais de 800 pessoas, entre atletas e dirigentes, estiveram na região participando da segunda Copa, que contou com partidas de fase classificatória em campos de Agudo, Paraíso do Sul e Dona Francisca. Na categoria sub-14, a equipe do All Futebol de Santa Catarina se sagrou campeã. O Esporte Clube Cruzeiro de Porto Alegre levou a melhor na sub-17. E o São José, também de Porto Alegre, venceu a categoria sub-15. Não tem como mensurar o quanto que isso eleva o nome de Agudo, né? Isso com certeza sediar uma competição a nível estadual, interestadual, e em algum momento, me lembro que no ano passado também tivemos equipes dos nossos países vizinhos, né? Então isso nos alegra muito, né? Quem é do meio esportivo, né? Que o nome de Agudo ele está sendo levado além fronteiras. E não tem aqui como deixar um agradecimento especial a todos, mas a todos mesmo, que participaram dessa organização, né? Me refiro às entidades, quem fez as refeições, o pessoal da saúde, segurança, enfim, a todas as pessoas que de uma ou outra forma colaboraram. E em especial também os patrocinadores, o Superlis e a distribuidora Friedrich, também com a Prefeitura Municipal de Agudo. Seria isso o meu primeiro espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Tiago Janner.
Meu cordial boa noite a quem nos acompanha pelas rádios da cidade, pela rede social, e um boa noite especial a quem se encontra aqui na galeria da Câmara. Eu vou abordar nesse momento um convite à população agudense a participar de uma votação popular que venha beneficiar a Associação dos Pais e Amigos Excepcionais de Agudo, a APAE, que ela está concorrendo a um programa da empresa Soled, que é uma empresa que trabalha com energia fotovoltaica, placas solares. E para ser contemplada a APAE aqui de Agudo, então as pessoas precisam entrar no site e votar e descrever lá a APAE de Agudo, né, para ganhar esse sistema fotovoltaico, placas solares para a instituição. Então algo que venha beneficiar a associação, que presta um excelente trabalho não só Agudo, mas a nível regional, e é referência a nível regional o trabalho que é feito na APAE, e nós podemos colaborar e devemos colaborar com eles, né? Venha reduzir os custos, né, com da entidade, com energia elétrica, né? E é um concurso com instituições de todo o estado, né? Então é importante nós nos unirmos e colaborar nessa votação, né? Para de que forma, então, né? Acessar o site da Soled Energia, soledenergia.com.br, e com seu e-mail, né? Nome completo, inserir a cidade, selecionar a APAE de Agudo e clicar em enviar. Então é uma votação aí popular, um projeto social da empresa, né? E que podemos colaborar aí com a instituição aqui de Agudo, a APAE, a nossa, que faz um excelente trabalho, né, com as nossas crianças, adolescentes, adultos também. Então seria isso, essa lembrança, né? E está na rede social do município também, o endereço lá, certinho, só acompanhar, né, e participar. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho, ouvintes da Rádio Agudo e também da Rádio Alternativa, ao Givago, que fará uso da Tribuna Livre. Eu vou fazer também das palavras do colega vereador Pato, né? Dar os parabéns aí a todos envolvidos aí na Copa Ilufrid, um belo espetáculo, e ficou muito bom a equipe de Agudo que se sair campeão. Eu tenho alguns pedidos aí junto à secretaria. Eu fui cobrado hoje por moradores da Vaz do Agudo a respeito da rede de água. Falei para eles que vou falar amanhã com o Lucas, ver em que pé está isso aí. Eles me colocaram a situação. Foi feito umas quantas reuniões já e até hoje só na promessa, né? Vamos ver o que está acontecendo. E também falei com o Edinho já a respeito do calçamento na Borges de Medeiros ali e da Dona Leonia até a esquina do Ferreiro aí. Está em péssimas condições. Fui cobrado ontem. Hoje de novo, passei ali verificar a situação, né? Está lamentável. Mas o secretário já me falou que vai ser recuperado em poucos dias, no máximo um mês, vai ser feito. Se houver para ficar tranquilo aí. E também um patrulhamento até na Serra da Figueira, que dá acesso lá ao seu Liberto Frido, e colocar umas cargas de pedregulho. Seria isso aí, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento presidente da casa, os demais colegas vereadores, ao orador Givago, orador da tribuna, aos demais que nos acompanham aqui na galeria, Rádio Agudo, Rádio Alternativa, os demais que nos acompanham no Facebook. Também preciso agradecer a todos envolvidos na organização da segunda Copinha Ilu Friedrich, que aconteceu na última semana, de terça-feira até domingo. E daí também agradecer os responsáveis que trabalharam, até muitos voluntariamente na comunidade católica São José, pelas refeições de todos esses dias. Foram 3 refeições no mesmo lugar. São Bonifácio, desculpa. Mais de 600 jovens sempre tomaram café lá e almoçaram, e a janta deles também era lá. Daí agradecer a comunidade que abraçou essa causa e fez essas refeições a todos esses jovens que vieram aqui para jogar esse futebol. Também falando com o secretário de Agricultura, Lucas, ele me informou que hoje e amanhã está sendo colocado as películas na Draga Nova e em seguida começarão os trabalhos para os nossos agricultores do município. E também está sendo providenciado essas cestas básicas, essas quase 300 cestas básicas que faltaram da primeira remessa das 2.400 cestas. A cooperativa está montando as mesmas. E em seguida serão distribuídos aquelas pessoas que naquele dia fizeram a inscrição ali no local. Mas mesmo assim, na próxima semana será divulgado o horário ou o local das entregas. Era isso no meu espaço.
Passo a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes das rádios que acompanham os trabalhos da casa, as internautas e as pessoas que estão presentes aqui no plenarinho. Fazer a apresentação do edital do concurso público que a Câmara de Vereadores realizará. Fazer uma leitura para colocar ao conhecimento de todos os interessados que possam se inscrever e participar. A Câmara Municipal de Agudo, representada pelo seu presidente, vereador Auro Reinoldo Quirinos, no exercício de suas atribuições, faz saber por este extrato que realizará concurso público através de provas de caráter competitivo. O concurso público terá coordenação técnico-administrativa da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências, Fundatec. É exigido um nível superior completo para o cargo de contador, uma vaga mais cadastro reserva, também nível técnico completo para o cargo de técnico em informática, é uma vaga também com cadastro reserva. Nível médio completo, escolaridade exigida para o cargo de auxiliar legislativo, 2 vagas, mais cadastro reserva. Nível fundamental incompleto, exigido para cargo de servente, 1 mais cadastro reserva. No total são 5 vagas e a carga horária são de 40 a 44 horas semanais. Os salários vão de R$ 1.437,32 a R$ 7.953,14. As inscrições devem ser feitas de 31/7, data do dia de hoje, até 29/8, pelo site www.fundatec.org.br. O valor das inscrições é de R$ 80 a R$ 170,00. Data provável da realização da prova, dia 1º de outubro de 2023. O edital completo está disponível a partir de hoje no site www.fundatec.org.br. Quem tiver em dúvidas pode entrar em contato através do 0800 035 2000 para o interior e outros estados. Seria isso, senhor presidente, nesse espaço.
Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Auro Quirinos, colegas vereadores, uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria. Cumprimento também aos ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Quero cumprimentar também o orador da tribuna, seu Divago Lito. E também nesse espaço quero primeiramente parabenizar aos envolvidos pela segunda Copa Ilo Friedrich, e principalmente o Atlético Clube Avenida, que tem uma estrutura para poder absorver esse número grande de crianças que vieram aqui no município de Agudo. Agradecer à administração municipal por também ser parceira desta Copa, ao Superlis, a distribuidora Frieder, que são parceiros da parte esportiva. Dizer aos ganhadores, principalmente as gurizadas do Atlético Clube Avenida, que nos alegra muito. Nós aqui como representantes da comunidade Agudo ter a conquista do título através da categoria que consagrou-se campeã aqui no município de Agudo. Eu tenho um assunto que foi muito debatido durante a semana nos meios de comunicação e que deixa bastante surpreso e preocupado o nosso país. Preocupado porque não acredito que seja democracia o sistema utilizado no nosso país. Eu acho que grande parte do povo, da comunidade, ouviu sobre alguns casos. Aqui tem uma publicação no Zero Hora da semana passada, de quem são os maiores contra-cheques públicos aqui no Rio Grande do Sul. E aí nos deixa surpreso, porque tem um levantamento do Globo, do jornal O Globo, que eu vou só fazer uma leitura aqui de alguns pontos que me chamou a atenção. Tomando o mês de abril como parâmetro, o Rio Grande do Sul fica em segundo lugar, atrás apenas de Rondônia. O maior contra-cheque nesse mês foi da presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, com R$ 662.389,16 líquidos, senhor presidente, líquidos. Entre os juízes, a remuneração mais alta em abril foi a de Volney dos Santos Coelho, com R$ 512.248,78 líquidos. Nos contra-cheques, todos têm subsídio dentro do teto sobre esse valor. Pagam imposto de renda. Sobre o teto, você paga imposto de renda. Os demais têm direitos pessoais, direitos eventuais e indenizações. Isso aqui deixa uma indignação muito grande perante a população, perante o nosso país. Não é possível e não é compatível com o nosso país um cidadão ganhar 500, 600 mil reais no mês. Não é compatível com o nosso país. É uma indignação. E eu refriso, quem fiscaliza isso? Quem autoriza? Quem paga esses valores? Infelizmente, existe legislativo, executivo e judiciário. E nós estamos num caminho que não sei o final, porque me deixou indignado. E quem ali fora vê esses valores, não tem como não ficar indignado. Seria isso, senhor presidente.
Passamos ao espaço da Tribuna Livre, onde temos inscrito o orador Givago Littk com o assunto contratos. Você tem 10 minutos com o toque da primeira campainha, terá 30 segundos para a conclusão.
Certo. Primeiramente, meu boa noite às autoridades aqui presentes. Boa noite a todas as pessoas que vieram nos acompanhar e a todo mundo que está nos acompanhando pelas mídias e redes sociais. Eu quero deixar bem claro que é de minha inteira responsabilidade o que eu falar aqui. Por que eu estou falando isso? Porque a minha esposa é funcionária pública há 23 anos, diga-se de passagem, funcionária exemplar, com alta produtividade, é só pegar a produtividade dela, tá? Então eu espero que nada reflita nela. Então vamos lá. Antes de eu iniciar na parte de contratos, eu quero lembrar vocês lembram que eu publiquei uns dias atrás uma foto em que eu fazia uma previsão do futuro da máquina XCMG? Como é que eu sabia dessa máquina? A marca? Como é que eu sabia que ia ser dessa marca? Eu não vou responder hoje, mas eu vou deixar bem claro para a população que eu já sei que vai vir mais patrola, vai vir uma carregadeira e mais não sei o quê. E eu aposto tudo da marca XCMG. No momento certo, a gente divulga por que eu estou falando isso. É que na campanha é um discurso. Assumiu é outro discurso. Tá? Então vamos lá. Esse governo, para lembrar, esse governo fez dois concursos. Um concurso que era da gestão do Valério, que foi adiado em virtude da pandemia, e o segundo concurso que foi edital elaborado pelo próprio governo. Tá? O segundo concurso, vocês devem lembrar, meus amigos vereadores, que foi questionado, foi pedido informação, por que que algumas provas foram feitas em Santa Maria? Eu não sei se o governo já explicou o porquê até hoje. Eu me lembro que nesse segundo concurso, vereador Itamar, eu falei para o senhor que eu sabia o nome de alguns cargos que iam ficar nas primeiras colocações. Como é que eu sabia isso? Interessante, né? É muito interessante. Mas vamos lá, dois concursos. Nós temos um concurso, nós temos vagas, que nós temos concursados esperando a serem chamados, e o governo manda para cá projeto para prorrogar contrato. Me expliquem a lógica disso. Não tem lógica isso. Outra coisa, o contrato ele diz lá, caráter emergencial, ou estou errado? Até o que eu sei é caráter emergencial, por isso que ele é 6 meses, mais 6 meses. Se nós prorrogar para 1 ano e mais 1 ano, continua sendo emergencial? Aí alegaram que era por algumas alegações. Por exemplo, nas escolas, para o melhor andamento do ano letivo, o ano letivo são 12 meses, 6 meses mais 6 meses. Ah, mas e na saúde tem a gestante que vai começar... tem a, na saúde tem a gestante que vai começar um tratamento e não vai terminar com o médico se o médico sair. Isso sempre vai acontecer. O médico pode se aposentar e vai, não vai terminar o pré-natal. Então, não tem. Eu não vejo, até hoje, eu quero que o governo venha e me diga uma alegação plausível para fazer isso. Ah, porque os outros fizeram? Então vamos comparar a nossa cidade com outras cidades. Aí o troço vai ficar feio. Tá? Então vamos seguir, nós temos técnico em enfermagem esperando para ser chamado. E o quadro, uma lei de 2019, no quadro são 8 vagas de técnico em enfermagem. Nós temos 6. Então tem 2 vagas. Me justifique por que não chamaram os concursados ainda em técnico em enfermagem. Técnico em informática. O rapaz que passou primeiro lugar no concurso está esperando para ser chamado. Por que não chamaram o rapaz ainda? Médicos. Dentista, na minha área, dentista, tem 2 vagas, cadê o preenchimento dessas vagas? Não tem emergência saúde. Não é importante. Aí a alegação do governo, não tem dinheiro para chamar concursado. Primeiro ano, comparado ao último ano do governo do Valério. Primeiro ano gastaram 7 milhões a mais. A mais, com funcionalismo. Me corri se eu estiver errado, Bode. O senhor fez o pedido de informação. Segundo ano, 10 milhões a mais. E não tem dinheiro. Eu vou informar a população que em abril a prefeitura tinha cerca de 18 milhões em caixa. E não tem dinheiro. Para que estão guardando esse dinheiro? Eu vou vir de novo aqui. Porque eu ia fazer um outro discurso, mas eu vim de novo hoje para falar disso aqui. Eu acho que isso aqui não tem mais que ser discutido. A questão dos contratos. Aí agora estão usando o consórcio. Né, para driblar, então não é contrato, é consórcio. O contrato está sendo feito por faxinal. Questionei por que por faxinal, não dá para fazer por agudo. Por que eu estou falando isso? Porque o hospital de faxinal recebe uma porcentagem para pagar o pessoal do consórcio. Por que a gente não pode dar esse dinheiro para o hospital de agudo? Por que não fazer por agudo e dar essa porcentagem para o hospital de agudo? Bom, eu entendo por quê. Eu quero que o prefeito me responda, até hoje não me respondeu uma coisa, depois eu vou perguntar. Vamos lá. Questão de contrato, consórcio, CCs. Ah, questão do dinheiro, não tem dinheiro? Corta os CCs. Corta. Ah, mas tem fulano lá que precisa, porque aquela vaga precisa. Então faz o concurso. Ponto. Acaba com a politicagem. Antes da campanha, antes da eleição, é um discurso. Eu nunca vi tanto funcionário dessa prefeitura. E não é eu que estou falando. É a população de Agudo que diz que vem na prefeitura e as secretarias estão cheias. Vamos. É a questão do sindicato, né? Tem um sindicato dos funcionários da prefeitura, sindicato de Agudo. Esses consórcio, contrato, colabora para fundo de pensão? Fica meu questionamento. Vamos falar de um caso em específico. Cargo de farmacêutico. A Luciele, que era a farmacêutica, ela deixou bem claro, avisou que ela tinha feito concurso no Estado, que se passando, ela iria largar o município. Bem claro. Podem perguntar para ela. O governo não botou no edital desse segundo concurso que foi feito na gestão do Kittel o cargo de farmacêutico. Aí, para nossa surpresa, quer dizer, surpresa de quase ninguém, né? Foi feita a seleção para cargo de farmacêutica. Qual que é o meu questionamento? Normalmente uma seleção ela fica o quê? Uma semana? Ficou 24 horas. E presencial ainda? Peraí, mas é o agudo de todos. Vamos dar oportunidade para todos. Quem é que de Santa Maria vai ter oportunidade de trazer um currículo aqui? De juntar documentação? Me prove que eu estou errado. Tá? Vamos acompanhar. Eu convido vocês, vereadores. Vamos acompanhar como é que vai ser feito o próximo processo seletivo. Eu ia fazer outra previsão aqui, mas eu vou deixar se concretizar. Eu já sei quem vai ser o farmacêutico ou farmacêutica a ser selecionada? Como é que eu sei? Se algum de vocês, vereadores, quiser que eu fale quem é, eu falo. Depois eu falo, não tem problema. Como é que eu já sei? Tá? Ah, eu quero convidar, aproveitar o ensejo, né, como diz o nosso prefeito, pra, já que a gente tem bastante pessoas aqui na Câmara, e tem pessoas, infelizmente, tem duas pessoas que eu queria que estivesse aqui e não estão, não sei porquê, né? Mas tem gente próxima ao prefeito que poderia perguntar para ele. Aliás, ligada à Secretaria de Propaganda, de Jornalismo, Publicidade, sei lá. Pede para ele. Ele vai ficar morando em Aguda, aconteça o que acontecer? Tu achou engraçado, Gabriel? Eu acho isso importantíssimo, porque tu tá lidando com o dinheiro público. Tu tá lidando com o dinheiro de toda a população de Agudo. Tu tá comprometendo o futuro do município. O prefeito, ele é o líder. E ele tem que ser responsável pelo que ele deixar. Então, senhor prefeito, eu tô lhe perguntando que o senhor tenha pelo menos respeito aos seus eleitores. Respeito pelo menos aos seus eleitores. O senhor vai ficar morando em Agudo, acontece o que acontecer? Eu teria vergonha na cara e não sairia na rua se isso não fosse verdade.
Este é o espaço dos oradores do Grande Expediente, onde temos inscrito o vereador Bode e o vereador professor Tiago Janner. Passo a palavra ao vereador Bode.
Não farei uso do espaço.
Passo a palavra ao vereador professor Tiago Janner.
Muito bem. Eu tenho já há algum tempo pensado numa proposta que eu gostaria de implementar no município de Agudo, que é parecido com o que a vereadora Isabel questionou, mas depois até fica uma situação, gostaria que fosse melhor explicada da sua parte. Eu gostaria de criar um mecanismo de prestação de contas à comunidade, né? No ato de inauguração de uma obra pública, né? É o que eu penso relacionado a uma obra pública. Você falou em festas, né? Por exemplo, inauguração de um calçamento, inauguração das cabanas, né, para os feirantes, que seja feito um mecanismo de prestação de contas públicas, né, se marque um dia e a administração municipal vem e presta contas, né, de detalhes de quanto foi investido, né, prazos também. Isso é uma ideia que eu tenho desde a campanha eleitoral e gostaria de colocar em prática, né? Por quê? Porque eu acho que isso que é transparência, né? Vamos fazer uma obra pública, né? Vamos pegar aqui nós vereadores a obra da nova Câmara, né? Que seja marcado um dia lá e que seja prestado contas à comunidade de quanto foi investido e também os meses, no caso da Câmara, nas décadas, né, de construção. Então, que seja dado lisura a todo um processo, né? Uma prestação de contas, não essa que está lá no portal Transparência, né, mas que seja mais detalhada e que seja ao público, né, que se leve lá um microfone, alguma coisa, né, que se coloque, convide a comunidade e se esclareça da forma mais simples possível, né, mas com todas as informações necessárias, né. Eu acho que isso é interessante, eu gostaria que isso ficasse por longos anos aqui no município de Agudo, essa prestação de contas. Eu acho que é importante, a gente já viu que quando se fala de obras públicas, né, já deu muito problema em diversos municípios do Brasil afora, né? E nós, com um município pequeno, nós podemos fazer isso, né? Diferentemente se pensar num grande município do Brasil, né? Mas nós aqui temos condições de fazer isso, né? E eu tinha já esse tema para abordar hoje, né? E a vereadora Isabel veio com uma questão dos investimentos, vereadora Isabel. Os investimentos numa festa, eu chamaria de investimentos e não gastos, né? E só uma questão, depois você pode usar o seu espaço para colocar, aí eu acho que é importante o debate aqui nós, vereadores, fazermos, né? Eu até estou pegando algumas sugestões da sua fala e incrementar nessa proposta que eu tenho. Você falou em comparações, né? Que seja comparado. Acredito que... Eu não sei com o que você quis se referir nessas comparações desses gastos, né? Com o que, né? Com qual setor, né? Fiquei na dúvida e gostaria de dialogar, né? Então seria isso, e convido também os colegas vereadores a participar junto dessa construção, num mecanismo de prestação de contas públicas, né? Que seja feito junto à comunidade quando se inaugura, né? uma obra, né? Penso assim, né? Pode ser adaptado e melhorado, obviamente, né? Essa proposta, né? Eu penso sempre em grandes obras públicas, né? Uma quadra de calçamento, umas casinhas, né? Foram feitas aí. Acho que é importante e que fique isso, e que fique essa marca dessa legislatura, né? Então seria isso, senhor presidente.
Peço ao secretário que faça a verificação do quórum.
Temos a presença de 8 vereadores, somente está ausente a vereadora Nice. Portanto, há quórum.
Passamos aos espaços das matérias da ordem do dia. Requerimento 37 de 2023, autor Nice Soares. Abro espaço para discussão. Coloco o requerimento 37 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, levantem-se. Requerimento 37 de 2023, aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 38 de 2023, autor Pato Niemeyer. Coloco o requerimento 38 de 2023 em discussão. Coloco o requerimento 38 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, levantem-se. Requerimento 38 de 2023, aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 39 de 2023, autor Pato Niemeyer. Coloco o requerimento 39 de 2023 em discussão. Coloco o requerimento 39 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, levantem-se. Requerimento 39 de 2023, aprovado por unanimidade de votos. Pedido de informações 18 de 2023, autor Laírton Unfer. Coloco o pedido de informações 18 de 2023 em discussão.
Vereador Bode.
Passo a palavra ao vereador Bode.
Fui muito cobrado na cidade a respeito, já comentei uma vez, desse cargo do Fernando Dico, né? Então, tem um comentário aí que foi devolvido dinheiro aos cofres públicos de voto sobre o que ele recebia, né? Então, nada mais justo que fazer um pedido de informação para ver a real situação ali, para deixar esse povo bem explicado. Seria isso aí.
Coloco o pedido de informações 18 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, levantem-se. Pedido de informações 18 de 2023, aprovado por unanimidade de votos. Passamos ao espaço das matérias do expediente. Projeto de Lei 52 de 2023, autor Poder Executivo, concede incentivo industrial à indústria de calçados Vênus Limitada. Projeto de Lei 53 de 2023, autor Poder Executivo, autoriza a contratação de farmacêutico para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Projeto de Lei 50 de 2023, autor Poder Executivo, declara como Zona Especial de Interesse Turístico, ZEIT, a área de terras que especifica e dá outras providências. Projeto de Lei 51 de 2023, autor Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$100 mil. Projeto de Lei Complementar 1 de 2023, autor Poder Executivo, altera a Lei Complementar 2 de 2002 e dá outras providências. Abre espaço onde até 4 vereadores podem se inscrever. Passamos ao espaço dos oradores de explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever.
Dário.
Passo
o vereador Pato.
Vereador Itamar.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento novamente ao público aqui presente e os que nos acompanham. Hoje eu participei de um curso com vários produtores rurais, basicamente os produtores plantadores de fumo, nas dependências da FUBRA. Com o consultor técnico em ciências contábeis, Marco Simons, em parceria com o SEBRAE, sobre a contratação correta e segura de mão de obra na propriedade rural. Pois já foram visitados alguns produtores rurais pela fiscalização do Ministério da Agricultura. Mais ou menos dias virão para cá também, com certeza. Por isso hoje era uma reunião de esclarecimento sobre como contratar a mão de obra na propriedade rural da agricultura familiar. Pois na Serra Gaúcha já foram multados algumas vinícolas por esses motivos, por contratação irregular de trabalhadores, os diaristas ou safristas, como são mais conhecidos. E aqui na fumicultura, o que mais estão em cima é pelo uso do EPI e vestimenta para a colheita do tabaco. E como nos alojamentos, e o mínimo de higiene possível nos locais de refeição, e os banheiros, e os demais lugares onde esses trabalhadores ficarão naqueles dias de serviço. E nem que se fala daí no trabalho infantil, menos de 18 anos, que é proibido em qualquer ambiente de trabalho no tabaco, sendo lavoura ou sendo dentro do galpão, lugar nenhum. Isso vai dar muito assunto sobre essa questão, sobre como contratar e sobre como tratar esses empregados que trabalhem nesse interior, aqui nessa região, como safristas também, ou diaristas, ou empleiteiras, como eles estão sendo chamados. Essa lei hoje em dia está cada vez mais rigorosa. Era isso no meu espaço.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Senhor presidente, demais vereadores, a população que nos acompanha, acompanhando aqui o posicionamento dos colegas vereadores e também por parte do Givago no uso da sua, do seu espaço na tribuna livre, né? Eu vejo aqui, e o vereador professor Tiago foi muito feliz nas suas colocações quanto à questão da entrega dos dados, né, da forma que o senhor se posicionou referente aos atos públicos, né, e acredito que a vereadora vice-presidente da mesa, a vereadora do MDB, eu da mesma forma como o professor Tiago, eu não classificaria como gasto, vereadora, e sim como investimento, né, no entretenimento, na diversão, na felicidade, no bem-estar, na saúde, enfim, em tudo que seja de bom, trazer de bom, entregar as coisas boas em direção à nossa população, aos nossos visitantes, né. Não discordo e acredito que é, e assim faço das minhas palavras, as palavras que o professor Tiago colocou aqui, até porque os dados destes investimentos, eles são públicos, devem ser abertos. Isso é extremamente importante para que o processo todo sempre tenha uma transparência, uma lisura total, né? Acredito que todas as pessoas, elas concordam com isso, né? E não temos mais o porquê levar adiante esse assunto, e sim pedir para que toda e qualquer situação ela seja com total transparência, como sempre é direcionado do Executivo em relação à população agudense. Também, aqui falando sobre os assuntos abordados na Tribuna Livre, eu acredito que são assuntos pertinentes, né, e eu também, como de costume, tenho o meu posicionamento como vereador, como cidadão, né, acredito aqui que o orador da tribuna, ele colocou no início sobre a questão da máquina ou da marca que seria contratada ou seria a ganhadora, né, no processo, na entrega para o município, né? E eu acredito, ele deixou uma pergunta no ar, eu acompanhei também pelas redes sociais, pela rádio também, onde ele coloca lá em meados do mês de maio, como que eu sabia. Bom, eu também sabia, porque o processo licitatório ele foi feito em dezembro de 2022, então não tinha como saber, não saber em maio de 2023. Né, o processo licitatório foi feito, né? Da mesma forma, esta marca, desta máquina, temos aqui nos municípios vizinhos, em Dona Francisca, em Restinga Seca, Arroio do Tigre, Candelária, entre outros. E também, em muitos lugares do Rio Grande do Sul afora, porque o governo do Estado, na última licitação, se eu não me engano, de quase 60 milhões de reais, entregou máquinas desta marca para todos os municípios do nosso estado. Então, não vejo problema, eu acredito que é solução a máquina, né? Ela vai trazer um alento para os nossos munícipes, para os nossos agricultores, né? Isso é um fato, as pessoas estão felizes quando recebem uma máquina, né? E eu acredito que nós temos que ver, sim, por este lado totalmente positivo, que é a entrega que vai ser lá na ponta com uma máquina nova à disposição da nossa população. Falei também hoje na Secretaria da Saúde, né, e o coordenador, e dentro da Secretaria de Saúde, o coordenador, o José, e dentro da Secretaria da Saúde, eles informaram que estão sendo chamados dois médicos, né, pelo concurso público, que serão efetivados dentro dos servidores do município, e também, na sequência, um dentista, né? Então, eu acredito que os trâmites eles estão acontecendo conforme a sua necessidade, conforme é necessário, o município, o poder público, através da referida secretaria, ela vai acompanhando e vai chamando, fazendo o chamamento. O edital, já vou concluir, senhor presidente, o edital mencionado, né, sobre a contratação do farmacêutico na... no ano passado, me recordo que ele estava em aberto as inscrições do dia 14 e 15 de julho, com 5 inscritos, né? E como o poder público ele precisava ter uma celeridade nesse processo, porque está aqui novamente tramitando esse mesmo assunto, né? E sabemos das penalidades se não tiver farmacêutica na nossa farmácia do município. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Cumprimento mais uma vez o nosso presidente e todas as pessoas que nos acompanham. Escutando as colocações, e quero mencionar também o que eu penso sobre o vereador Pato mencionou sobre a draga, acho que o vereador Dário também, que estão colocando película. Acredito eu, e eu tive hoje no interior do nosso município, Temos ainda muita cobrança por parte do nosso agricultor sobre serviços que foram inscritos na Secretaria da Agricultura e ainda não foram feitos. Todos nós sabemos que em poucos dias as culturas são colocadas nas lavouras e depois, posteriormente, temos a dificuldade de fazer algum trabalho junto à máquina, com a máquina. Quero só ressaltar o seguinte, eu vi essa máquina uma semana aqui na frente. Acho que é importante fazer propaganda, senhor presidente, mas assim, tem o Face, que é muito utilizado, tem os meios de comunicação, tira uma fotinha num dia, deixa um dia e bota a máquina a trabalhar. O colono precisa dessa máquina, o colono precisa do serviço da prefeitura, e quem dá o retorno ao município é o nosso colono. Então esse esquema aí de fazer propaganda, eu acho que tá cansando a população, senhor presidente. Eu acho que bota a trabalhar a máquina que dá mais rendimento ao nosso colo. É isso que eu penso, vereador Pato. Questão do farmacêutico, tanto debatido e no edital anterior, deixou algumas dúvidas aí, porque a inscrição foi presencial, e do dia 14 ao dia 15. Sabemos da importância que é um farmacêutico dentro do quadro de funcionários aqui do município. Inclusive, aprovamos o requerimento de sessão extraordinária sobre esse projeto, que entrou na sexta-feira aqui na casa e hoje vai ser votado. O trâmite normal é 30 dias numa comissão e mais 30 dias na outra. Mas nós não somos contra o farmacêutico. Nós somos contra o sistema que está sendo feito. Todos os demais editais são 10, 12 dias de inscrição. Por que que esse é de um dia para o outro? Isso deixa preocupação e, senhor presidente, eu vou ficar atento para ver se vai acontecer o mesmo erro, porque considero erro, porque muita gente não consegue se inscrever, porque é presencial, aqui dentro da prefeitura, e um dia para o outro. Isso eu não posso admitir. Por que que todos os demais editais são de 10 dias? E esse tem que ser de um dia para o outro. Tomara que não aconteça nesse próximo edital. E tomara outra parte que vou ficar atento é as especificações, a pontuação dos títulos. Aqui também tem muita coisa a ser olhada. E eu sou vereador. Eu vou fiscalizar. E vou ficar atento. Porque contrato é importante. Não podemos deixar vagas e a nossa população desatendida. Mas quem fez concurso tem que ser chamado também. Esse caso é levantado pelo Givago na tribuna. Técnico de enfermagem tem 2 vagas. E não foi chamado nem o primeiro ainda. E fizeram o concurso. Por que que não chama esse pessoal que investiu, estudou, passou e quer trabalhar? Por que que não é chamado? Por que que tem que preencher com contrato? Onde não tem pessoas esperando do concurso, vaga e não tem o concurso, tudo bem. É importante o contrato. O contrato é emergencial. Senhor presidente, aí ele é bem específico e emergencial. Então, só para ressaltar um pouco o uso da tribuna e as colocações, só penso desta forma. Não quero dizer que o vereador Itamar é contra o contrato. Não, não é contra o contrato. Mas se tem vaga para preencher do concurso, chama do concurso. Seria isso.
Convoco o...
Presidente, peço espaço do líder de bancada.
Passo espaço de líder de bancada ao vereador professor Thiago Janner.
O... Destacar uma ação do governo municipal, que no dia 25 de julho, alguns vereadores estavam presentes lá no Instituto Cultural Brasileiro-Alemão, uma solenidade em homenagem aos imigrantes aqui de Agudo. E no ato o prefeito assinou um decreto que cria uma comissão dos festejos dos 200 anos da imigração para o Brasil, né? Então fico feliz com essa ação, porque é interessante já se organizar, né? E são representantes então dessa comissão do gabinete do prefeito, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Educação, Conselho de Política Cultural, do Freundschaft, da Comunidade Evangélica Luterana, do Instituto Cultural, do Clube Centenário, da Emater, dos Clubes de Serviço Lions e Rotary, da Câmara de Vereadores, do Geoparque, da Paróquia São Bonifácio e da CISA, né? E essa aqui foi uma indicação que eu construí e acabei fazendo para o Executivo, fico feliz que foi acatada. E, da mesma forma, eu coloco, senhor presidente e colegas vereadores, à disposição dessa indicação da Câmara de Vereadores. Eu gostaria de contribuir, se assim os demais entenderem, né? Claro, a Câmara também tem outros funcionários que fazem parte também, né? Mas respeito a posição do senhor presidente, mas gostaria de ser indicado. Sobre... O edital, né, que o vereador Itamar, o orador da Tribuna Livre, o vereador Everson também se colocou. Eu sempre fui contra nos concursos quando tem cadastro reserva, né? Porque não é que é uma garantia de você ser chamado, né? Mas eu vejo que num caso como esse, imagina, talvez em par nessa situação o orador da tribuna eu até concordo, né? Se tinha vaga de farmacêutica, né, a vaga lá, talvez seria importante ter o cadastro reserva, né? Creio que poderia ter sido, mas então o contrato, me escapou o nome agora, aberto no edital, né, de um dia para o outro, né? Vereador Itamar, eu gostaria sim que no próximo fosse também o quanto antes, né? Nós vamos, se os vereadores assim entenderem hoje, vão aprovar os projetos de lei. E eu gostaria muito que fosse com grande celeridade, sim. Eu tenho que discordar do senhor. Se... é de um dia para o outro, né? Dois dias as inscrições, eu sou favorável sim, porque nós não estamos brincando. É entrega de remédio na unidade básica de saúde, onde quem procura são pessoas que estão com necessidade, são pessoas que estão precisando desse atendimento e que precisam daquele remédio receitado pelo médico, né? E eu sou favorável, sim, a essa celeridade. Eu tenho que discordar do senhor. O povo precisa do remédio, tem que ganhar imediatamente. Não pode ficar uma unidade de saúde com 10 dias sem farmacêutico e sem ter ninguém lá para entregar remédio, né? Minha posição, posso estar equivocado, né? Mas eu acho que o povo não pode ficar sem remédio, né? Se não ter, vou averiguar isso depois da sessão, se já está sem farmacêutico, né? Mas que seja dado celeridade, sim, a esse processo de seleção de farmacêutico, né? O povo não pode ficar 10 dias sem remédio.
Peço meu espaço de líder do governo, senhor presidente. Passo o espaço de líder de governo ao vereador Pato Niemeyer.
Só para deixar informado a nossa população agudense, que é sempre lá na ponta a maior interessada e também beneficiado pelos atos de políticas públicas que são feitas através do governo municipal e também juntamente com todos os colegas aqui do Legislativo que aprovam os projetos e que, de alguma forma, colaboramos sempre para que a nossa população tenha uma boa receptividade dos serviços que são entregues. Quanto à máquina, vereador, e a nossa população, ela só está indo, de fato, a trabalho e está sendo entregue porque necessitava ainda da empresa, e isso foi feito na última sexta-feira, dos dados técnicos, do passe, do repasse das informações para o operador, né, para que possa ser feito uma condução nos trabalhos de forma com que os comandos desta máquina, enfim, de toda a tecnologia que ela apresenta, isso foi feito na última sexta-feira. Então, eu acredito que ela está à disposição agora, durante a semana, quero acreditar que amanhã, depois, vai estar já apta a entregar aí os trabalhos para os nossos munícipes, para os nossos produtores, né, e que será de grande valia com toda certeza, né. Então, só para deixar bem claro, não teve propaganda, vereador, não teve isso que o senhor mencionou, e teve sim o fato de que também o funcionário ou alguém específico da área técnica da empresa esteve aqui sexta-feira, inclusive eu acompanhei. Eu estava aqui no momento em que o funcionário da empresa fez todos estes dados técnicos e passou junto ao operador, junto aos secretários, enfim, a todos aos que precisam receber estas informações. Outra situação que me chamou a atenção, o senhor colocou uma frase, eu sou vereador. E é fato, o senhor é um vereador experimentado. O senhor é um vereador experimentado, de quarta legislatura. E deve sim ficar sempre de olho, ou deveria ter ficado sempre de olho, como o senhor mencionou antes. Eu acredito que esse é o nosso trabalho aqui, todos os colegas, a gente tem por função uma destas, que é a de fiscalizar, né? E eu acredito que o senhor está fazendo o seu papel, como sempre deveria ter sido feito, né? Então, acredito que possamos ter um bom entendimento nesse sentido, porque é uma das funções de nós que temos o voto da população, o voto de confiança da população, e estamos aqui exatamente para isso. Seria isso no meu espaço, senhor presidente.
Senhor presidente, peço espaço de líder da bancada.
Passo o espaço de líder da bancada, vereador Itamar Puntel.
Senhor presidente, colegas vereadores e a população. Só levar o conhecimento do vereador Tiago, referente ao contrato esse, que o projeto vai entrar em sessão extraordinária, dizer ao vereador que no momento que existe um planejamento, não precisa acontecer isso que está acontecendo hoje. Porque, ou talvez a secretaria não saberia o término do contrato da farmacêutica. Então, eu já respondendo, já tenho uma farmacêutica contratada, se eu não me engano, para 10 ou 20 dias. Só que não precisa esperar terminar o contrato para mandar o projeto de lei aqui na casa e fazer o edital. Então isso se chama planejamento. Eu via bastante no início das sessões legislativas que esse governo tinha planejamento. Só que as ações não condizem com o que se falava no início do ano legislativo em 2021, senhor presidente. E o planejamento ele não está sendo utilizado por esse governo. Então, por isso que nos deixa preocupado. Não é através de uma ação dessa que não teve planejamento que um edital pode ser publicado de um dia para o outro, a inscrição. E aí, a culpa é dos vereadores. Por que não foi aprovado antes, que entrou sexta-feira? ou talvez o governo estava esperando uma sessão extraordinária na sexta, quando entrou o projeto. Quando se tem, senhor presidente, planejamento, o sistema muda. Só que precisa, esse governo precisa se planejar. Vamos levantar aqui, e vamos fazer esse levantamento de dados. Quantas sessões extraordinárias tivemos já este ano? Por que que fazer esse planejamento? Por que fazer esse levantamento de sessões extraordinárias? Porque quando se tem uma sessão extraordinária, é porque precisa ser aprovado um projeto de um dia para o outro. Entra na sexta, na segunda tem que ser aprovado. O que quer dizer isso? Aonde que está o planejamento? Essa questão que eu deixo, Thiago, não questionando as tuas colocações, mas eu acho que falta planejamento. Vereador Pato, vou continuar fazendo meu trabalho de vereador, tá? No decorrer do mandato a gente vive aprendendo, tá? E nunca sei tudo, vivo aprendendo e vivo aprendendo com o povo ali fora que me traz os problemas e vou tentando ser cada vez melhor. Se eu contentar todo mundo eu não vou conseguir, mas eu vou tentar fazer o meu papel de vereador e fiscalizador. Esse é o meu papel. Seria isso, senhor presidente.
Portanto, escutando o embate dos vereadores, também penso que a máquina já poderia estar a campo, né? Película se coloca em meio-dia, mas, portanto, deve ter outros motivos porque não está trabalhando ainda. Quanto ao contrato, tem data, como diz o vereador Itamar, de início e fim. Esta casa tem trâmites, todos nós sabemos. Tem 30 dias numa comissão, tem 30 dias em outros. A gente está acelerando, fazendo uma sessão extraordinária que foi votada por unanimidade por esta casa, novamente, né, para não demorar aqui no Legislativo. Mas o Executivo sabia do término do contrato dos farmacêuticos com antecedência. Poderia já ter mandado esse contrato para nós. Mas assim mesmo a gente faz com uma certa aceleridade aqui para não trancarmos conosco. Então esperamos que o Executivo faça a parte dele, portanto, eu discordo dos dois dias ou no quadro 24 horas para documentação e faça os trâmites normais. Convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária logo após os pareceres das comissões. Declaro encerrada a sessão ordinária.